E bom, para falar para você que hoje, dia 30 de março, é o Dia Mundial do Transtorno Bipolar, que tem como objetivo ampliar as conversas sobre a doença. A data foi escolhida por ser o dia do aniversário do pintor holandês Vincent van Gogh, considerado um provável portador do transtorno. De acordo com a Associação Brasileira do Transtorno Bipolar, cerca de 6 milhões de brasileiros possuem a doença. E sobre esse assunto, eu vou conversar com a psicóloga Monique Faber. Bem-vinda à CBN, Monique, mais uma vez depois de tanto tempo.
Que delícia estar aqui. Boa tarde.
Monique, transtorno bipolar. 6 milhões de brasileiros podem ter, até mais, se a gente for contar.
Até mais. Muitos casos não são diagnosticados. Então, nós temos aí uma população, né? Nós temos muitos casos e a urgência do tratamento, né? Uhum. Não é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento.
Quais são os sintomas do transtorno bipolar? Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, fulano muda de humor com muita rapidez, ela é bipolar.
Isso, essa é uma grande questão. Todo mundo já ouviu falar que oscilação de humor pode estar relacionada ao bipolar. Mas diferente do que a gente vê no dia a dia, o transtorno da bipolaridade é algo mais complexo e que também tem outros sintomas. Sim, as oscilações de humor são uma das principais características. Então, a pessoa que tem esse transtorno, ela vai na crise, tá? Da depressão, de momentos de muita depressão, a momentos de muita euforia, que é o que a gente chama de fase da mania. Então, dentro desses sintomas, a pessoa pode se sentir muito triste, a hipomania, então dificuldade até de se movimentar, tristeza, apatia, todos os sintomas de uma depressão. Mas também pode, na fase da mania, nessa oscilação, ter rompantes de muita alegria, de muita atividade. Porque é esse transtorno que é uma doença orgânica com dificuldades psicológicas, comportamental. Mas essa doença, ela tem na sua base essa dificuldade ali dos neurotransmissores. Então, na fase da mania, adrenalina, serotonina. E na fase da depressão, todas as características da doença da depressão. E isso, é claro, que sem tratamento, né, Fran, vai dificultar muito a vida do paciente.
Às vezes a pessoa é bipolar e nem sabe que é. E isso, por isso que eu falei 6 milhões, tem mais ainda, que não procuram ajuda e que tem, como nós estávamos falando antes do programa, que é a psicofobia, é isso?
Exatamente. Então, por que que tem essa dificuldade de buscar ajuda pelo preconceito? Se nós até temos várias músicas populares que falam da bipolaridade, termos pejorativos, essa pessoa é louca, essa pessoa é bipolar, essa pessoa tem... E isso dificulta muito. Porque o preconceito, a forma errada de se tratar, faz com que a pessoa não queira admitir nem para ela mesma algumas dificuldades. Então, o tratamento precisa ser medicamentoso, né? Então, o psiquiatra, e fazer ali o acompanhamento bem certinho, e também a nível comportamental emocional, com o profissional da psicologia. Essa união da medicação e do tratamento psicológico pode sim garantir uma qualidade de vida muito melhor. Só que o primeiro passo é a pessoa buscar essa ajuda. E para isso a gente precisa quebrar esse tabu. Tanto que esse dia de hoje, 30 de março, é uma das causas, né, do dia, de se ter esse dia, foi justamente para romper a psicofobia, romper essa ideia e desmistificar a doença.
A gente fala do transtorno bipolar também com essa questão, né, do humor. Você falou sobre a depressão. Ela pode levar a um suicídio também?
Sim. em casos de, não só na questão da bipolaridade, mas de outras doenças, né, outros diagnósticos, outros psicodiagnósticos, sim, em últimos casos pode levar à depressão no último estágio. Então, o quanto que nós precisamos antecipar, cuidar, porque gera muito sofrimento, não só para a própria pessoa, em primeiro lugar para a própria pessoa, mas também, Fran, para quem convive, para a família. Por isso que é muito indicado a psicoterapia também para os familiares, a psicoterapia familiar, para aprender e a lidar com a doença.
É possível diagnosticar também a bipolaridade tanto em crianças e adolescentes?
A bipolaridade, ela precisa, para se ter um diagnóstico, às vezes pode levar um tempo. Por isso, quanto antes for feito o tratamento, né? Então, de repente, aí os pais percebem que a sua criança tem algumas características diferentes, tem algo que incomoda, tem algumas queixas, tem coisas difíceis ali que está, né, ou no seu adolescente, é legal buscar ajuda. É possível, né, de ser diagnosticado. Uma das causas, uma das causas é a genética, tá? Então, casos na família, isso também precisa ser levado em consideração.
E como auxiliar? A gente fala sobre a família, estar perto, também recebeu, né, estar junto ali no tratamento. Como auxiliar quando a gente é de fora da família?
Isso. É bem legal a gente conversar sobre isso, porque a gente fica, mas e como que nós, cidadãos, amigos, familiares, podemos ajudar? A primeira coisa, tanto no, na bipolaridade, como em qualquer outro psicodiagnóstico, como qualquer outra questão da vida, eu diria que é o preconceito. Quanto mais abertos nós formos para ajudar, para aceitar o novo, o diferente, quanto mais os nossos canais de comunicação estiverem abertos, eu digo canal de comunicação, a sua criança, o seu adolescente, ou aquela outra pessoa vem te contar alguma coisa, ou tem um comportamento diferente, a nossa primeira reação, ou geralmente, nós julgamos. E o julgamento fecha esse canal. O julgamento faz com que a pessoa se encolha, o julgamento faz com que a pessoa não fale, e isso dificulta muito ela buscar o tratamento. Então, nós vamos observar, não julgar, apontar e falar, viu, acho que é legal dar uma olhada nisso. Já foi em algum especialista, né? Vamos encaminhar para psicoterapia, se for mais próximo. Agora, o diagnóstico, então, o diagnóstico antecipado e o preconceito, o não ao preconceito, acredito que nós vamos conseguir fazer um trabalho bem interessante.
Monique, a bipolaridade, ela é igual para todo mundo ou ela tem tipos e diferente para cada um?
Ela tem tipos, ela tem níveis e mesmo com o mesmo diagnóstico, cada pessoa vai ter a sua singularidade. Então, a pessoa pode ter alguma característica desse nível, a cronicidade, o tempo, o quanto, o quando a pessoa começou a desenvolver, ok. Mas como cada sujeito vai lidar com a sua bipolaridade, isso é muito único, muito de cada um. Porque nós somos seres únicos, individuais. Então, a forma como a pessoa vai lidar com isso vai também ser muito diferente. Se a gente pesquisar na internet, ou mesmo na minha caminhada dentro da psicologia clínica, muitos pacientes têm uma vida extremamente satisfatória e conseguem driblar as dificuldades e assumir a responsabilidade do tratamento de uma forma muito tranquila. Já outros com maior dificuldade. Então, vai muito da questão de como a pessoa vai lidar e encarar esse diagnóstico.
A Jaqueline está perguntando se a bipolaridade pode ser adquirida com o tempo também. Por exemplo, ela dá um exemplo aqui. Picos de estresse constantes.
Sim. Até uma das questões do tratamento tem a ver com isso que a Jaqueline colocou ali. O estresse, ele pode, sim, não desencadear a doença, mas ser uma forma de tratamento. Então, por exemplo, rotina mais saudável, no sentido de atividades físicas, alimentação e menos estresse. Tá? Então, a bipolaridade, ela pode ser desencadeada num determinado momento, mas algo que a pessoa já tinha uma predisposição, uma predisposição genética e etc. Né? Mas é claro que diante de um estresse extremo, algumas psicopatologias podem aflorar.
E isso pode trazer um surto a uma pessoa ou não chega tanto?
Sim, nós chamamos de fases de crise, né? Então, a crise, quando ela não está no controle, que é o autoconhecimento, que é também o cuidado medicamentoso, a pessoa pode, em atos extremos, se fazer mal, tá? Ou, de repente, como, né, um caso que chegou até mim, a pessoa, esse paciente, num caso de extremo, ele comprou um apartamento sem ter condições para isso.
Compulsividade, então.
Na fase da mania. Na fase da mania, é como se eu sentisse que eu posso fazer qualquer coisa. Mas não, isso tudo é devido a toda uma questão cerebral, essa impulsividade, né? E aí, os casos, ela pode estar associada também ao uso de substâncias, ao uso de outras questões que podem piorar o quadro. Então, sim, pode, nos momentos de crise, trazer muitos prejuízos para a pessoa e para todos que estão à sua volta.
O Jonildo Quaresma de Corbélia diz assim: a minha esposa é do signo de Gêmeos e sempre teve esses rompantes, ou muito feliz ou muito irritada. E em questão de minutos, será que isso tem a ver com o signo também ou é genética mesmo? Ultimamente eu não sei se também é por causa da idade ou se nós não estamos nos entendendo tão facilmente.
Na verdade, eu acho que é legal, assim, buscar uma ajuda, né, profissional, até para conversar, para ter uma opinião, fazer uma avaliação. Mas nesse caso, às vezes é só... não tem como a gente fazer um diagnóstico, né, também a partir desse relato. Não tem a ver com o signo, ou não tem a ver com... Às vezes até são características da própria pessoa. Mas tudo aquilo que dificulta a nossa vida, é legal a gente procurar ajuda, porque existe.
Eu estou rindo aqui porque a maioria dos astrólogos dizem, né? O signo de Gêmeos tem uma bipolaridade porque ele tem dois lados. Calma lá, tem explicação para isso. Não é porque é só do signo de Gêmeos. Tem muito aquariano aí também que não se entende às vezes.
Exatamente. E assim, são algumas características, a gente pode pensar em características de personalidade, mas que não vão configurar um diagnóstico do transtorno de bipolaridade, né? Então, esse diagnóstico, ele é mais complexo, vai precisar de todo um olhar multidisciplinar de profissionais da área da saúde para poder fazer esse diagnóstico e falar, viu, não é só uma característica, é um transtorno que, sim, precisa desse tratamento.
Tem muitas famílias que entram realmente, como ele falou, em conflito e não se sabe muito o que acontece. Ah, é porque ela é assim por causa disso, daquilo, daquele outro. E às vezes é o transtorno bipolar e ninguém se atenta.
Exatamente. Por isso, a questão é de avaliar o quanto antes. Falar, mas será que isso está certo? Será que a pessoa ela é só geniosa, como a gente, né, ouve? Será que é só geniosa ou será que, de fato, tem algo que está prejudicando? Porque se prejudica a conduta dela e prejudica os relacionamentos, às vezes não necessariamente é uma bipolaridade, mas algum outro tipo de dificuldade, e aí sim precisa iniciar as investigações.
Ou seja, Monique, qualquer aparecimento, seja de euforia demais ou tristeza demais, tem que ser procurado uma análise clínica a respeito disso.
É claro, Fran, que nós todos passamos por momentos e todos nós temos oscilação de humor.
Uhum.
Eu acho que é isso que você falou é bem legal, porque é uma dúvida muito comum.
Uhum.
É, falar, ah, mas eu, então será que eu sou bipolar? Eu também. De um dia eu tô desse jeito, outro dia eu tô de outro. Na minha TPM, então, precisa de ver. Na,
TPM é uma coisa séria, né? Toda mulher, eu acredito que todas, né? Eu não conheço nenhuma que não seja assim. Que
sim.
Hora chora, hora ri, isso. Outra hora quer que um marido ou namorado suma ao meu pai, o irmão,
exatamente,
né? Desapareça. Uhum. E sempre tem aquela brincadeira que eu acho de mau gosto. Ah, ela é bipolar.
Isso. É, essa é a questão. Porque a oscilação de humor, seja na gestação, seja no puerpério, seja nessa tensão pré-menstrual, a gente está falando de desequilíbrio ou ali uma alteração hormonal, tá? E isso não é um diagnóstico de bipolaridade.
Uhum.
Então, é bem interessante da gente olhar para isso, porque toda vez que a bipolaridade, ela quase se tornou um xingamento.
Uhum.
Ah, você é bipolar. Vai se tratar. Vai se tratar, garota. Igual a música. Né? E isso atrapalha muito o diagnóstico precoce e o tratamento.
Uhum.
Então, não. Todos nós temos, sim, oscilações de humor. Todos nós. Todos nós vamos ter momentos da nossa vida que nós vamos estar mais tristes. Pode ser que eu esteja passando por um luto, por uma dificuldade, por uma tristeza. E eu vou, sim, sentir essa hipomania. Ou tem momentos que eu estou mais alegre, aconteceu algo muito bom na minha vida, estou num momento muito interessante, ok. Mas o que caracteriza esse transtorno é a frequência, a cronicidade e o grau de dificuldade que isso traz para a vida da pessoa.
Uhum.
O grau de sofrimento. Então, a gente precisa desmistificar e entender. Não, até um certo nível, todos nós temos.
Uhum.
Né? Mas agora, a impulsividade que me atrapalha, a impulsividade de me colocar em risco de vida por acreditar que eu sou um super-herói, opa, então isso aí nós temos que ter um olhar mais cuidadoso e profissional.
E isso atrapalha também relacionamentos e a vida profissional.
Com certeza, é uma consequência, vai atrapalhar no sentido assim, quanto menos a pessoa se conhece e menos faz o tratamento, mais dificuldade ela vai ter nas relações.
Uhum.
Nas relações afetivas, nas relações de trabalho. Porque vamos pensar que a pessoa tem o diagnóstico, faz o tratamento, então as reações fisiológicas vão diminuir. E também no quesito comportamental. Ah, eu sei que eu estou numa fase mais da depressão, então eu vou estar mais triste, eu vou pedir desculpas às pessoas, falar, ah, hoje eu não estou muito bem por causa disso. Mas é diferente porque eu me responsabilizo pelo meu comportamento e eu entendo o que está acontecendo comigo. É muito ruim quando eu não entendo o que está acontecendo.
Uhum.
E aí eu acabo criando outras dificuldades, outros problemas. Então, quanto mais autoconhecimento, menos sofrimento.
Monique, eu vou puxar esse assunto um pouquinho mais para o lado corporativo também.
Uhum.
Eu como, né, vou me pôr como uma gestora. Eu percebo essa situação dentro da minha equipe de trabalho. Como que eu posso proceder? Eu devo chamar um psicólogo para analisar a equipe, para poder chegar nessa pessoa e conversar com ela? Olha, você precisa, nós precisamos te ajudar nisso, precisa melhorar. Sem que traga algum trauma para ela ali no trabalho e complique mais a situação.
Sim, essa assertividade na comunicação, principalmente dentro do ambiente corporativo. Na verdade, o gestor, a gestora, precisa ser muito assertivo. É claro que sempre um feedback é algo delicado, né? Mas precisa chamar a pessoa e falar sim. Olha, você teve esse comportamento que gerou isso e está causando problema. Você percebe que nesse dia você foi um pouco mais agressiva. Esse comportamento... Então, a gente nunca... Tanto na questão da bipolaridade, como em qualquer outro diagnóstico ou qualquer outro comportamento.
Uhum.
A gente sempre vai falar com a pessoa, não que ela é, mas o comportamento dela e o que causou. Então, olha, esse comportamento não foi adequado. Você precisa de alguma ajuda? A empresa pode te ajudar? Eu posso te ajudar em alguma questão? Por isso, eu sempre acredito na verdade, na autenticidade. E quanto mais franco a pessoa for, mais a gente vai conseguir estar aberto. Então, às vezes, mas eu não sei direito como fazer isso. Então, de repente, esse gestor buscar uma ajuda de como falar, trabalhar a comunicação, trabalhar a assertividade para poder acessar os seus funcionários. Isso é extremamente importante. Como fazer isso? Obviamente, não expor, né, num ambiente com todos, chama essa pessoa, conversa, pergunta se tem algo que pode ajudar e o que no comportamento dessa pessoa não está legal.
Até porque, às vezes, nós temos um colaborador que é excelente no que ele faz, né? E, às vezes, algum atrito ali acaba gerando um desconforto, se acaba dispensando a pessoa por não saber também ajudar.
Isso! E quem nunca... Né? E quem nunca? Ninguém é perfeito, todos nós temos essas dificuldades, temos dificuldades muitas vezes de assumir, de olhar, de entender. Então, a verdade é sempre o melhor caminho.
Monique, o Rafael já está aqui sinalizando que nós precisamos encerrar. Eu quero agradecer a tua presença aqui na CBN e te espero mais vezes.
Com certeza, voltarei. Foi uma alegria muito importante falar sobre esse assunto. Obrigada.
Agora, 3:27, nós conversamos, porque hoje é o Dia Mundial do Transtorno Bipolar, com a psicóloga Monique Faber.